Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleidson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema A Bíblia como um guia para a vida. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, de que maneira a Bíblia é um alicerce para a nossa vida? Ainda que, quais as principais virtudes podemos aprender com a Bíblia? E por fim, qual o maior legado da mensagem bíblica para nossos dias? A mesa redonda e Hora da Pimenta, como aplicar a mensagem da Bíblia considerando que a maior parte de sua história e cultura está distante de nossa realidade atual. Para nos ajudar a compreender esse tema contextualizando seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Kleber Maia e Clauber Maia. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições e seu irmão, pastor e meu irmão também, né? Mas duplamente irmão do pastor Kleber, pastor Clauber Maia, seja muito bem-vindo e a paz do Senhor. Pastor Clauber, suas considerações iniciais deste tema e trimestre importante, estamos falando da Bíblia Sagrada. Pastor Clauber Maia.
É verdade, a paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Kleber. Caro ouvinte do Pod EBD, é uma alegria, uma satisfação poder estar mais uma vez participando de mais um episódio do Pod EBD. E de fato, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a Bíblia. E depois de algumas lições que estudamos aspectos mais técnicos sobre a formação da Bíblia, sobre a questão de como é que nós devemos fazer a leitura disso e a interpretação, nós chegamos em uma lição que tem o aspecto mais prático. Quando fala sobre o que é a Bíblia para guiar a nossa vida, de fato nós precisamos pensar muito na questão prática. E pensando nisso, dizer que não é muito seguro alguém firmar apenas no aspecto literário ou apenas no aspecto de Bíblia enquanto livro, se não aplicar isso na sua vida e se não praticar. E a lição de hoje vai estar muito focada nisso. É aquela história de que alguém já disse que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é saber que você não põe ele na salada de frutas. Então, a questão da Bíblia é conhecer e aplicar para que ela realmente possa ser um manual para a vida. Então, penso que vai ser uma lição muito boa para nós pensarmos em como a Bíblia pode ser útil para a vida de cada um de nós.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que dizer dessa nossa lição de hoje? Pastor Kleber falando, eu me lembrei aqui que é muito comum a gente ver em alguns supermercados, grandes supermercados, a Bíblia ali entre os livros e às vezes até está na seção de autoajuda. Eu não sei como alguém consegue classificar como autoajuda, mas o episódio de hoje fala de que a Bíblia é um guia para a vida. O que é que a gente pode dizer, pastor Kleber Maia?
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Clauber, todos os ouvintes do Pod EBD. Uma alegria estar aqui mais uma vez, mais um episódio, chegando à sexta lição desse trimestre. Olha, de fato, a Bíblia nem de longe parece com um livro de autoajuda. Seria melhor classificado como um livro de ajuda do alto, né? De algo que traz realmente uma ajuda muito grande, porém não é algo que o homem possa simplesmente adicionar ao seu dia a dia, refletir um pouquinho na Bíblia e com isso encontrar mais calma ou felicidade, porque na realidade a Bíblia é um livro que exige um compromisso com o seu autor, é um livro que provoca transformações naquele que realmente quiser cumpri-la. Não dá para cumprir a Bíblia como se fosse apenas aquele horóscopo do dia, vou ler aqui um texto qualquer e trazer uma reflexão, porque a verdade bíblica é que o homem não tem como salvar ou melhorar a sua própria vida, mas ele precisa de Deus e precisa, portanto, de cumprir aquilo que a Bíblia exige dele em termos de compromisso com o Salvador e com os seus mandamentos. Essa lição, então, vai nos falar da Bíblia como um guia para a vida. Porém, é impossível você tomar isso apenas como uma orientação qualquer que você poderia usar a Bíblia ou um outro livro qualquer de sabedoria, minutos de sabedoria, reflexões com fulano ou cicrano. Não, a Bíblia não é esse tipo de orientação. É a orientação que transforma, que modifica, que confronta, que exige compromisso. Porque se não for dessa maneira, ela não vai surtir realmente o efeito que ela pretende, ou que Deus pretende com ela na vida do ser humano.
Muito bom. Bom, antes de nós entrarmos, eu vou fazer a leitura aqui, até de certa forma quebrando um pouco o protocolo do que nós estamos habitualmente a fazer, das três questões primeiro, mas eu vou ler aqui uma versão que eu tenho em mãos, por sinal foi até uma versão que o pastor Kleber recomendou outro dia em um dos nossos episódios, é a versão, o livro, o Salmo 1, eu achei bem interessante como diz aqui. Salmo 1 diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não vai pelo caminho dos pecadores, nem se senta na companhia dos escarnecedores. Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina, meditando dia e noite na sua lei. Pastor Kleber Maia, de que maneira a Bíblia é um alicerce para a nossa vida, considerando esse texto na versão livro?
Muito bem, pastor Gleibson. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela é, antes de tudo, uma orientação de Deus para o homem. Então, a maneira como a Bíblia vai nos trazer alicerce, fundamento para a vida, é que ela vai estabelecer os princípios de Deus que vão reger uma vida bem-sucedida, que é essa vida debaixo do temor de Deus, uma vida debaixo do senhorio de Deus. O ensino da palavra de Deus, os princípios que nela encontramos, devem ser aplicados à nossa vida, como o pastor Cláudio já disse na sua fala introdutória. A Bíblia precisa ser aplicada. Ela não é um livro apenas para orientação teórica, não é um livro apenas para se refletir e deixá-lo na cabeceira da cama para se meditar um pouco. Ela exige uma aplicação para a vida. E é o que nós vamos encontrar, por exemplo, em todas as epístolas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre, ele começa as suas epístolas, depois das saudações e tal, ele vai trazer uma orientação doutrinária, às vezes uma correção doutrinária, como nós temos em algumas das suas epístolas, mas logo após trazer a doutrina, ele vai fazer a aplicação dessa doutrina. Porque não basta só você conhecer a Bíblia. Conhecer e citar a Bíblia, memorizá-la, mas não vivê-la, não resolve a vida de ninguém. Então, a Bíblia precisa ser aplicada. Em Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo toma a grande doutrina de que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja agora é uma nova sociedade, é um corpo que tem uma nova orientação, o Cristo que é o cabeça. Então agora os crentes vivem numa novidade de vida e que tem Cristo como sendo esse orientador que deu vida aos crentes. Depois de três capítulos onde ele explica toda essa condição, quem nós éramos e quem somos agora em Cristo, porque ele é o cabeça, ele inicia o capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados. E aí ele começa, então, a fazer toda uma aplicação como aquele corpo doutrinário, como aquele entendimento deve ser vivido. E aí ele vai chegar ao ponto de falar como maridos, mulheres, mães, pais, empregados, trabalhadores devem fazer uso dessa doutrina na sua vida, modificando a sua forma de viver. Paulo dizer aos trabalhadores da sua época, que eram em sua maioria escravos, que eles deveriam fazer tudo da melhor maneira possível, sem contradizer ou sem defraudar o seu patrão, trabalhando como se fosse para Jesus, isso era algo que contrariava a ordem do dia, né? O escravo procuraria fugir, procuraria fazer o que pudesse para tirar proveito de tudo aquilo. E Paulo vai dizer, mesmo quando o Senhor não estiver olhando, o Senhor de cima está olhando. Aí ele complica quando diz, e vocês que são senhores, tem um Senhor acima de vocês também. Então veja que a aplicação dos princípios da palavra é que vai trazer realmente um alicerce para a vida. Por isso a Bíblia não pode ser lida como apenas um livro de história, nem como um livro de orientações para a vida do tipo de autoajuda, que já falamos. Não pode ser lido apenas como uma alternativa para a orientação filosófica da vida, porque o propósito da Bíblia é transformação, é mudar a vida das pessoas que leem. Então é necessário que, ao ler a Bíblia, como o Salmo 1 recomenda, e que você já leu aí muito bem, não só ler a Bíblia, mas meditar nela, refletir nela. E a reflexão maior é, em que medida eu estou vivendo isso, de que forma esse mandamento eu estou cumprindo, essa orientação de Deus eu estou vivendo, e isso que Deus diz que não gosta eu estou evitando. Enfim, se não houver essa reflexão e aplicação na vida, a Bíblia vai se tornar apenas um livro como outro qualquer. E a grande vantagem da palavra de Deus é que não só ela tem uma orientação divina, ela foi escrita, né, como mensagem de Deus aos homens, além do mais, o autor, na pessoa do Espírito Santo, está sempre presente conosco para nos ajudar a aplicar esses princípios, e é outra questão importante de se entender. Nós nunca poderemos viver a Bíblia sem o autor da Bíblia, sem um compromisso com ele, sem a presença dele. O homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito, porque somente a submissão ao Senhor, somente a presença do seu Espírito e a sua direção é que vai nos fazer não só entender, mas mais do que isso, ter a condição de viver a Bíblia Sagrada. Alguém que não tem nenhum compromisso com Deus e nem a presença do seu Espírito, ele pode ler a Bíblia e ele pode até entender algum texto que talvez um crente com uma formação de estudo que não seja muito elevada, o crente talvez tenha uma dificuldade maior de entender aquilo, entender racionalmente. Porém, o homem racional apenas não conseguirá nem entender o motivo por que aquilo deve ser feito, nem muito menos aplicar a sua vida, viver isso. Então, a Bíblia é um conjunto de orientações de um Deus que exige compromisso, mas que ao mesmo tempo está presente em cada momento que lemos a sua palavra para nos dirigir, nos dar graça, para que possamos ser cumpridores, como a própria palavra nos coloca assim, não apenas ouvintes ou leitores, mas cumpridores desta palavra, porque é dessa maneira que ela será um alicerce para a vida. Finalizo aqui essa palavra nessa primeira questão, citando o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, na sua conclusão, ele fala de duas casas, né? Uma metáfora em que ele apresenta duas casas, uma construída sobre a rocha e outra construída sobre a areia. e a que era construída sobre a rocha era aquela vida que não somente ouvia, mas praticava aquilo que ouvia, as palavras do Senhor. Só andar com uma Bíblia, só ter um símbolo cristão no peito, só ter um cartão de membro de uma igreja, só frequentar uma religião cristã, uma reunião onde o nome de Jesus esteja sendo citado, isso não faz de alguém um cristão verdadeiro. Assim como você entrar numa oficina não faz de você um mecânico, nem você sentar na recepção do consultório médico transforma você num médico. É só estar ali não resolve. É preciso realmente você ser alguém que tem um compromisso com Cristo e viver isso. E aí, então, quando se pratica a palavra, aí ela se torna um alicerce, né, que é a rocha que vai dar segurança à nossa vida. E dessa maneira nós teremos realmente essa vida abençoada e segura que a palavra nos promete.
Muito bom. Bom, pastor Kleber já citou até um texto do sermão. E antes da resposta do pastor Cláudio, hoje eu estou aqui fazendo um destaque, não é? É importante para o texto que encontramos na versão livro. E, por sinal, uma versão até de edições da casa publicadora aqui, ou da Sociedade Bíblica Portuguesa. O texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24, e aí, então, a resposta do pastor Cláudio Maia, que vai completar essa primeira questão. Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios, como o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Pastor Cláudio.
Muito bem, eu quero pegar a carona nesse texto e já pegando a deixa do final da resposta do pastor Kleber, para dizer que é muito interessante essa metáfora que Jesus construiu. Primeiro que ele falou todo o sermão. E você vai observar que o Sermão do Monte é um sermão que é muito confrontador, porque ele confronta a prática, né? Ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, era assim, mas eu vos digo, façam dessa forma. Então, todos são confrontados a uma prática de uma vida cristã. E Jesus conclui apresentando essa metáfora, dizendo que, de fato, aquele que pratica é o que constrói sobre a rocha. E quando eu penso de rocha, aí a gente precisa lembrar como é que a palavra de Deus constrói esse aspecto. Na nossa revista, está citando 1 Coríntios 10, 4, mas na verdade a citação não é boa, porque 1 Coríntios 10, 4 é uma referência do apóstolo Paulo àquela rocha de onde saiu água no deserto. Mas há referência do Salmo 118, versículo 22, que diz que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por pedra de espinha. E essa referência do Salmo 118, 22, ela é repetida diversas vezes nas Escrituras. A mais conhecida delas é a de Pedro, né? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 7, e Pedro vai dizer exatamente que Jesus era essa rocha que os edificadores rejeitaram e que foi feita pedra principal de espina. E aí ele usa exatamente para dizer, é uma pedra, a pedra de espina é uma pedra base para a construção. Ela forma aquele ponto do ângulo que vai sustentar toda a muralha que é construída sobre ela. Então é para dizer que, de fato, ele é uma pedra que se tornou a pedra principal para a sustentação do edifício, citando a pedra que os edificadores rejeitaram. E nós vamos ver também uma referência interessante de Lucas, capítulo 20, 17 e 18, que é o próprio Jesus quem cita, dizendo, olha, vocês não leram que está escrito que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou a pedra principal de esquina. E eu vos digo sobre quem essa pedra cair. Aí Jesus está citando um ditado judeu, e o ditado dizia assim, se a pedra cair sobre o jarro, ai do jarro. E se o jarro cair sobre a pedra, ai do jarro. Ou seja, a pedra é mais é a fortaleza, a pedra é a que sustenta. Se você jogar ela por cima do jarro ou jogar o jarro em cima dela, tanto faz, porque é o jarro quem vai se arrebentar. E Jesus cita o Salmo 118 aplicando a ele mesmo e trazendo esse provérbio para dizer: é a principal pedra da construção. Quando a construção é construída sobre uma pedra sólida, forte como essa, então é uma construção que se sustenta. E qual é essa ideia? Aliás, antes, só para fazer um parênteses, para dizer, é tão interessante como Jesus e a Bíblia se confundem, no sentido de que Jesus é a própria aplicação da palavra de Deus. E lá no Apocalipse 19 vai dizer que o nome dele é a palavra de Deus, porque vai citar Hebreus 11, dizendo que pela fé, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que quem criou os mundos foi Jesus Cristo. E João vai fazer uma referência interessante na primeira epístola, capítulo 1, que ele está dizendo que a palavra da vida, o Logos da vida, nós tocamos, nós pegamos, nós apalpamos. Ou seja, a ideia de o verbo se fez carne é a palavra de Deus encarnou-se. E aquilo que era a palavra transformou-se em algo palpável, que nós pegamos, que é o próprio Cristo. Logo, quando Jesus diz as minhas palavras, ele está dizendo que ele próprio é a fundação desse edifício. E você vai identificar que alguém está no edifício quando alguém segue as suas palavras. E como é que segue as palavras? Aí, João 14, João 15, Jesus disse: quem me ama, guarda as minhas palavras. Ou seja, alguém pode dizer: eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Como saberemos que essa pessoa de fato está em Cristo? E como de fato é apaixonada por Jesus? Se ele pratica as palavras de Jesus. Tem uma referência que eu acho fantástica, é Lucas capítulo 11. Jesus estava ensinando sobre coisas extraordinárias, sobre questões espirituais incríveis. E no meio da multidão, uma mulher gritou dizendo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Estava dizendo assim: meu Deus, você é um homem tão incrível que a mulher que te trouxe ao mundo, ela é bem-aventurada. E Jesus responde essa mulher dizendo: antes, bem-aventurados os que ouvem as palavras de Deus e as guardam. Claro, Jesus não está aqui fazendo qualquer referência negativa à sua mãe. Mas ele estava dizendo que, na verdade, o maior prazer de alguém é quando essa pessoa guarda a palavra de Deus. Daí porque a ideia do alicerce, né? Ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, e as cumpre, e as pratica, esse é o que construiu sobre uma rocha. E o outro construiu, mas sobre areia. Eu acho tão interessante que, se você olhar as duas casas que tenham sido construídas uma ao lado da outra, aliás, deixa eu só dizer, Kleber sabe bem do que eu vou falar agora, porque quando a gente era criança, a gente ia muitas vezes na casa de um parente nosso, que é lá no interior da Paraíba, e a casa foi construída toda em cima de uma pedra imensa, aquele famoso lajedo.
O sinal, eu faço um reforço, porque minha família, por parte materna, é de Itaperuá, e em Itaperuá, a casa dos meus bisavós, também era em cima de quase de um rochedo, né? Era parte de uma casa, era muito comum no sertão essa questão, e até fazia isso como uma forma de proteção, bicho e outras coisas mais, né?
Perfeito. Então, essa casa lá é assim, é em cima de uma pedra imensa. Você sai da casa e você não tem calçada, você tem a continuidade da pedra sobre a qual a casa foi construída. Na minha cabeça de criança, quando eu lia Mateus 7 e dizia a casa edificada sobre a pedra, eu pensava que era uma casa daquela. Mas depois, lendo Lucas 6, o sermão da planície, né, que é paralelo ao texto de Mateus 7, Jesus disse que é aquele que escava e põe a pedra e constrói a casa sobre ela. Aí eu entendi que, na verdade, Jesus estava falando sobre qualquer casa que nós construímos, que é o comum, é você fazer o alicerce de pedra e então construir a casa sobre ela. Acontece que se você botar uma casa construída sobre a pedra e do lado dela fizer outra igualzinho, o mesmo modelo, mas não fizer alicerce nenhum, quem está olhando de fora não faz diferença, porque o alicerce está enterrado. Então você não, olhando a aparência da casa, você não diz qual é que está sobre um alicerce seguro e a que não está. Quando é que vai ver a diferença? É na hora que chegam as intempéries da vida. E aí o vento sopra, a chuva dá sobre a casa, e quando as intempéries da vida chegam, aí a casa que não tem alicerce desaba. Infelizmente, é o que nós vemos muitas vezes na vida de alguns crentes, que estão na igreja, muito animados, muito alegres, e que vendem uma aparência de alguém com muita intimidade com Deus, e que buscam muito a Deus, mas que não tem uma vida pautada nas Escrituras, que não conhece de fato a Bíblia e que nem se alimenta da Bíblia e nem vive e pratica o que a Bíblia diz. E aí, de repente, você, quando olha para essa pessoa, passou uma tempestade, às vezes não é nem tão forte assim, uma situação qualquer da vida, teve uma enfermidade, o casamento deu uma estremecida, um filho que saiu de casa, e de repente você vê essa pessoa que desaba. E aí parece que nem crente é mais, porque tinha a aparência, tinha o exterior, mas faltava o
alicerce, né?
O alicerce que é interior, que é invisível, que na maioria das vezes não se vê. Você não sabe, olhando para uma casa, qual é o tamanho ou a robustez do alicerce dela. Então é isso que Jesus estava dizendo. Quer dizer, quem constrói a sua casa em Cristo, que é a rocha, que é o alicerce, que é a pedra que os edificadores rejeitaram, e vive uma vida para agradar a Cristo, e para agradar a Cristo, o que é que precisa? Precisa conhecer a Cristo através da sua palavra. Porque para me amar a Deus, eu preciso saber o que Deus ama e o que Deus odeia. Para saber o que Deus ama e o que Deus odeia, eu preciso conhecer o caráter de Deus. E esse caráter de Deus é apresentado através da sua palavra. Quando eu conheço a Deus através da sua palavra, sei o seu caráter, sei aquilo que ele ama e aquilo que ele detesta, e procuro viver uma vida que vive de acordo com isso, amando o que Deus ama e detestando o que Deus detesta, aí isso resolve todo o problema. É aquilo que você vê lá em Hebreus, em Atos 13, 22, Deus diz assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. E aí você perguntar: mas Deus, como sabes que Davi é segundo o teu coração? Ele disse: ele fará toda a minha vontade. Então, conhecer a vontade de Deus e praticá-la tem a ver com saber o que é que a Bíblia apresenta do caráter de Deus e procurar viver segundo esse caráter. Isso é construir sobre a rocha e é praticar essa vida. E aí, de fato, quando vem a intempérie, quando vem as tempestades, quando os problemas surgem, eu não me abalo porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu estou firmado, porque eu conheço o caráter daquele que me chamou e em quem, sobre o qual eu estou edificado. A palavra de Deus vai me fazer isso, porque não é a Bíblia, né? A Bíblia, enquanto livro, ela vai apontar para Deus. Então é conhecer o caráter de Deus e viver de acordo com esse caráter que vai fazer com que estejamos firmados nessa rocha, e aí não tem tempestade que derrube essa pessoa. Então penso que é mais ou menos por aí que a gente deve pensar na ideia de a Bíblia como um alicerce para a nossa vida.
Bom, pastor Cláudio, depois o pastor Kleber, responde a segunda questão, que agora, obviamente, dito o que já foi dito, fica mais fácil, vamos dizer assim, eleger, né? Quais as virtudes podemos aprender com a Bíblia, então? Eleger as principais, né, pastor Cláudio? Porque são tantas e variadas virtudes, né?
É verdade. Bom, a primeira coisa que a lição vai nos trazer e que é muito vista em todas as escrituras é essa questão da sabedoria, né? E o pastor Douglas, ele cita o que está na teologia sistemática, ele diz que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Primeiro, a gente precisa lembrar que quando eu falo de conhecimento, eu estou falando mais do que informação. É porque informação ela existe a vontade no mundo. E apenas ler não vai trazer informação, porque a informação, que é algo que é exterior à pessoa, ela precisa interagir com o significado que eu posso atribuir a essa informação para então gerar conhecimento. Quer dizer, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando de algo interior, aquilo que eu sei, que eu conheço, que é uma questão que está muito associada à visão que eu tenho da informação, né? Porque eu busco a informação, atribuo o significado a essa informação e transformo isso em conhecimento. Então, a primeira coisa é, se eu olho para a Bíblia com o olhar de alguém que é um filho de Deus, que quer viver essa vida, que pratica a vida de Cristo, então o que eu vou atribuir de significado a essa informação que a Bíblia me dá é algo muito relevante. Porque um ateu pode olhar para a Bíblia e ler a Bíblia, mas ele vai julgar apenas como um aspecto literário, como apenas algo histórico. Então, a atribuição que ele vai dar a esse significado é completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu quero me apropriar e alcançar virtudes da Bíblia é como eu olho para a Bíblia. Se eu olho para a Bíblia entendendo que ela é a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, que revela a vontade de Deus para a minha vida, então a primeira coisa é, eu não questiono o que Deus disse. Eu não questiono o que ele falou, eu não penso, será que é bom o que Deus me disse? Eu tenho certeza que é bom o que Deus me disse. Então a ideia é exatamente que é bom porque é a vontade de Deus, e não é a vontade de Deus porque é bom, porque às vezes pode ser que seja algo que não seja muito satisfatório para mim. Aliás, nunca será satisfatório para a carne, né? Porque a carne nunca gosta do que é o que a Bíblia apresenta. Mas a primeira coisa, então, que eu preciso ter é isso. Como eu olho para a Bíblia? Eu olho para a Bíblia como um filho de Deus que lê uma carta de amor do seu pai e entende que isso é o melhor para a sua vida. Aí, quando eu atribuo esse significado às Escrituras, isso vai gerar um conhecimento que deve levar à prática, porque aí eu vou praticar aquilo que está escrito. E é isso que a Bíblia vai dizer com respeito à sabedoria, que diz que nós devemos buscá-la, que nós devemos cultivá-la, e vai dizer lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aí veja que temor aqui não tem nada a ver com medo. Temor aqui tem a ver exatamente com aquilo que eu quero fazer para agradá-lo, aquilo que eu quero fazer para andar segundo o que Deus tem para a minha vida. Quando eu busco essa sabedoria como sendo uma forma de praticar aquilo que eu conheço ser a vontade de Deus para a minha vida, aí isso se torna algo prazeroso, porque nós precisamos ter o prazer de cumprir com a palavra de Deus. Quando o crente olha para o pecado e diz assim, meu Deus, isso não devia ser pecado, oh meu Deus, por que é pecado isso? Ah, se não fosse, aí, mas eu vou fazer porque eu não quero ir para o inferno. Isso é péssimo, porque é ter medo do castigo da Bíblia. Quando eu entendo a Bíblia como sendo algo muito bom para a minha vida, então eu quero praticar porque eu sei que isso é o melhor para mim. E aí não se torna algo pesaroso nem difícil, porque é algo que é prazeroso cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando eu olho para a Bíblia dessa forma, aí sim eu estou adquirindo sabedoria, porque eu estou aplicando a vontade de Deus à minha vida e descobrindo cada dia como é viver bem. Porque eu entendo que Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Ou seja, quando eu vivo a vida segundo o mundo, eu vivo uma vida cada vez pior e ela é cada vez mais degradante. Quanto mais eu me aproximo do mundo e mais pratico as coisas do mundo, mais ruim a vida fica. Embora os prazeres do mundo possam parecer interessantes à primeira vista, mas o final deles diz, Provérbios, que é caminho de morte. Já quando eu começo a descobrir como viver a vida de Deus, aí eu começo a perceber, olha, me livrei daquele problema, me livrei daquele outro, eu não tenho esse tipo de preocupação, eu não vivo essa vida assim, nem medo da morte eu tenho, porque eu já vivo uma vida com o conhecimento de que eu estou em Cristo e nele tenho a vida eterna. Paulo diz assim, rapaz, tem hora que eu fico até na dúvida se eu quero ir logo ou se eu quero ficar, porque ficar é bom porque eu tenho muita coisa para fazer para Deus, mas ir para lá é muito melhor porque eu já vou de vez para ficar com Ele. E, entende? Então, isso é sabedoria. É viver uma vida que se torna cada dia mais gostosa de viver, porque eu entendo que estou vivendo o que é melhor para Deus. E aí, quando eu olho para a Bíblia com esse olhar e pratico com essa visão, aí as virtudes vão vindo, né? Porque virtude é o desejo de fazer o bem. E aí eu começo a ver que a humildade é uma coisa boa, que a bondade é uma coisa boa, que a viver uma vida para agradar a Deus vai me levar também a amar o próximo, vai me levar também a uma série de coisas boas. Então, quem vive para agradar a Cristo é um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom cidadão, é um excelente empregado, é um bom estudante. E tudo isso vai me fazendo cada vez melhor, porque vai sendo uma pessoa que sabe conviver bem em sociedade, vai sendo uma pessoa que sabe viver com princípios éticos e morais que são interessantes para a própria sociedade. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, melhor pessoa eu vou ficando e melhor eu vou vivendo, até porque vou atraindo as pessoas melhores para perto de mim. Então, na verdade, quando, ao invés de pensar numa lista de virtudes A, B, C, D, eu penso no modo de vida virtuoso que Deus tem para a minha vida, que vai me fazer adquirir todas as virtudes possíveis e necessárias para viver bem em todos os aspectos da minha vida, porque meu prazer é viver segundo Cristo e viver para agradá-lo, o que vai me levar também a viver para o contribuir muito bem para a sociedade onde eu estou e ser alguém que é excelente para os meus e para a minha família e para a igreja, inclusive, né? Se todo mundo vivesse nesse nível de vida que Deus quer para as nossas vidas, aí a gente ficava até com dúvida se era melhor ir para o céu, porque viver na terra seria muito bom.
Muito bom. Pastor Kleber, o que dizer além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber? E eu lembrei o pastor Kleber falando, né, até acerca de conhecimento, acho que em uma das falas foi colocada essa questão, e eu lembrei agora, quando a gente fala de virtudes e tudo, é impossível alguém não lembrar, né, do um velho pensamento socrático que falava que todo comportamento não virtuoso resultava da ignorância e do desconhecimento. E eu lembrei também do próprio Senhor Jesus, a gente está estudando sobre a Bíblia, quando disse que os judeus erravam por não conhecer as Escrituras. E me parece que há alguma relação que indica alguma coisa nesse sentido. Pastor Kleber, me corrija se eu estiver enganado.
Então, de fato, pastor Gleibson, há uma relação estreita, e é exatamente disso que estamos falando, entre conhecer a Bíblia, conhecer a forma como Deus quer que nós vivamos e ter essa vida virtuosa, porque é a palavra que vai nos revelar qual é o padrão de Deus para a nossa vida. De fato, em geral, nós temos essa vida que é a vida no Espírito, que é a vida de quem agrada a Deus, que vai nos trazer, então, tudo o que precisamos. Mas a Bíblia também tem algumas listas de virtudes, né? As relações de virtudes, que é normal até naquele, né, tipo de escrito daquela época, não é? Então, nós temos algumas listas, porém, nós vamos ver que todas as listas de virtudes que nós encontramos na Bíblia, elas não são simplesmente metas para o homem cumprir, mas muito mais elas são coisas que o Espírito Santo nos faz ser ao transformar a nossa vida. Então nós temos, por exemplo, as bem-aventuranças, né, as beatitudes, Mateus capítulo 5, abrindo o Sermão do Monte, humilde de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Esses são os bem-aventurados, Jesus disse, né? São os que são muito felizes, os excelentes no reino de Deus. Mas todas essas coisas só podem ser alcançadas pela presença do Espírito, pela vida unida a Cristo. Paulo vai nos listar também o fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que são também o fruto do Espírito, ou seja, algo que ele produz na nossa vida, a transformação do caráter humano para ser conforme Cristo, que é algo que o Espírito faz na vida do ser humano. Só que isso faz mediante também a aplicação da palavra, condução pela palavra, correção pela palavra. Paulo, em 1 Coríntios 13:13, vai nos dar também as chamadas virtudes teologais, fé, esperança, amor, que são também virtudes que só vamos alcançar pela ação de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, a esperança é a confiança nas promessas de Deus e o amor é derramado sobre os nossos corações, ou seja, tudo é Deus agindo na nossa vida para modificar a forma como nós somos e pensamos para que sejamos mais próximos de Cristo. Daí, então, nós vivermos esta vida que a palavra nos revela à medida que o próprio Espírito vai moldando nosso caráter, nosso entendimento, porque o caráter só é modificado à medida que o entendimento também é modificado. Quando eu começo a entender que aquilo que o mundo diz que é bom, na realidade não é, porque Deus diz que é ruim, e então essa transformação da mente, né, que Paulo diz que nós devemos ter um culto racional, ou seja, o culto da vida, o culto de viver para Deus, ele diz que isso pode ser alcançado lá em Romanos 12, quando transformamos a nossa mente exatamente pela palavra, revelação de Deus e a ação do Espírito que nos faz pensar e, portanto, ser diferentes. E aí, então, é que nós teremos as grandes virtudes, essa transformação de vida que o Espírito Santo faz na vida daquele que, de fato, se entrega a Jesus como seu Senhor e Salvador e faz da Bíblia a sua regra de fé e prática.
Muito bom. Bom, pastor Kleber, nossa terceira questão, depois o pastor Kleber responde também a essa, e é aquela questão que tem um lado mais da aplicação. Apesar que eu acredito que toda essa lição não faria nenhum sentido se a gente não estivesse aplicando a todo instante. Diz o seguinte: qual o maior legado da mensagem bíblica para nossos dias, pastor Kleber Maia?
Olha, pastor Gleibson, pastor Cláudio, os ouvintes do PodBD, a questão principal que eu vejo é que em tempos de relativismo que nós estamos vivendo, onde a verdade é dita como sendo líquida, onde cada um parece ter a sua verdade, há muitas vozes dissonantes, há muitas orientações diferentes para a vida. E o fato, na realidade, é que nós precisamos de pontos de apoio, pontos de solidez para a nossa vida. Ninguém consegue viver dentro dessa realidade líquida. Porque se você não tiver um ponto fixo, um ponto de apoio, você perde completamente a orientação e a segurança. Quando você está num veículo, por exemplo, e ele está em movimento, você precisa olhar para fora do veículo e ver um ponto fixo para saber em que direção ele está se movendo. Você, às vezes, já deve ter acontecido com alguém aqui, que você está dentro do carro, parado, aí o carro do lado se desloca, mas a sensação que você tem é que você está se deslocando e você põe o pé no freio, embora você esteja parado, você não está se movendo, mas o deslocamento lateral aqui de alguém fez com que essa sensação de estar se deslocando, especialmente quando você parece que está indo para trás. Então nós precisamos ter pontos fixos para a nossa vida. É uma coisa absurda que alguém diz, não, Cada um tem a sua verdade, mas o sujeito que afirma isso, ele quer que todo mundo aceite essa verdade como sendo a verdade de todos. Então, é algo completamente paradoxal, né? O dizer que não há uma verdade fixa, estabelecida, quando quem diz isso espera que se aceite isso como uma verdade fixa, estabelecida. Então, a Bíblia é uma voz segura, firme, que mantém o ser humano numa rota bem dirigida, num caminho certo. Como a Bíblia muitas vezes vai utilizar essa metáfora do caminho para falar da condução da vida. E o caminho certo, o caminho bom, o caminho de quem não se afasta nem para a direita, nem para a esquerda, né? Eu lembro do profeta Isaías, no capítulo 20, quando Deus vai falar por meio do profeta, e ele diz no verso 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho, é uma direção firme que a palavra nos dá, e esse é o grande legado das Escrituras. Em tempos de frouxidão moral, em tempos de devassidão, em tempos de falta de padrão para a vida, a Bíblia estabelece esse padrão, a Bíblia nos apresenta uma forma segura de guiarmos o nosso comportamento, de crescermos a nossa comunhão com Deus, estendendo aos todos os nossos semelhantes essa forma de viver, como já bem falou o pastor Cláudio, para que aí sim nós possamos ter uma vida boa, reta, abençoada por Deus, bem-aventurada, e que o resultado dessa vida será uma forma de vida com um fruto extraordinário. Eu lembro de ter visto uma pesquisa que alguém fez nos Estados Unidos, observando a descendência de um homem de Deus e a descendência de um contemporâneo seu que era um homem ímpio. E na geração do justo vieram uma série de pastores, pregadores e também juízes e advogados e pessoas que trouxeram muito bem a sociedade como um todo. E a geração do ímpio teve uma enormidade de gente que se tornou condenado pela justiça, de gente que se tornou da pior qualidade, e alguém pode dizer isso é fruto do meio. Não, não é fruto especialmente do meio, é fruto da transformação da vida que a segurança da orientação da palavra de Deus pode trazer para nós. Então, vale a pena nós brigarmos por isso, né? Lutarmos por isso, que a Bíblia seja o guia de qualquer pessoa que queira ser bem-aventurada, e essa segurança que ela nos traz, para mim, é a coisa principal a nós defendermos a cada dia da palavra de Deus.
Muito bom. Pastor Cláudio, o que dizer dessa terceira questão? E pastor Kleber falando, e eu aqui pensando cá com meus botões, hoje há um movimento extremamente agressivo, né, de contracultura, e eu diria que é uma contracultura ao legado indubitavelmente importante da Bíblia, pastor Cláudio, contra, né, esse legado da cultura judaico-cristã, principalmente dos aspectos éticos e morais. Está muito contundente, e eu gostaria que pudesse dar a sua resposta aproveitando esse viés.
Muito bem. Eu gosto muito dessas metáforas, né? Acho que a Bíblia ela traz muito esse tipo de coisa, porque a metáfora nos ajuda a compreender melhor algumas questões. E essa metáfora que a Bíblia apresenta sobre si mesma, no sentido de ser luz de lâmpada, né? Como está no Salmo 119, que diz exatamente isso. Eu ando pelo caminho, mas eu preciso de lâmpada, de luz, para saber o caminho. Eu tive a oportunidade de ir com um grupo para o Egito e subimos o Sinai. E você faz essa subida sempre à noite, por causa do clima desértico, né? é que durante o dia o calor é insuportável. É uma montanha de pedra, não tem árvore em lugar nenhum. E aí também não tem energia elétrica num raio de 300 km ao redor do Monte Sinai. Ou seja, é completamente escuro. E o guia no pé do monte, ele diz que cada pessoa precisava ter a sua lanterna. Inclusive, aproveitando para oferecer para vender as lanternas que tinham por lá também. Mas é para dizer que, de fato, não dá para o marido andar com uma lanterna para iluminar o pé dele e o pé da esposa, porque é muita pedra. Chega um lugar que eles chamam de degraus, que na verdade é aquele monte de pedra, e você tem que escolher muito bem aonde vai pisar para não cair, para não escorregar, para não torcer o pé. Mas numa escuridão que você não avista nada à frente do seu nariz. Então, a única forma de saber se você está andando correto é com a lanterna no pé. A lanterna literalmente apontando para o pé, para você ver a cada passada que você dá aonde você está colocando o seu pé. E aí eu lembrava exatamente desse texto da palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a luz, eu não consigo enxergar aonde eu estou, para onde eu estou indo. Posso estar indo para um abismo, posso estar indo dar com a cara numa pedra, posso estar pisando num buraco, mas com a luz eu vejo exatamente onde eu estou indo. E a palavra de Deus, ela tem essa função, né, de nos apontar. Mas eu penso que algumas outras metáforas que a Bíblia apresenta, elas também são muito valiosas para nós. Eu gosto muito, por exemplo, quando a Bíblia é apresentada como alimento e fala de nós nos alimentarmos, comermos a palavra. E eu gosto disso porque é para pensar exatamente que o alimento é que vai nos dar vida e, ao mesmo tempo, dizer quem somos, né? Você é o resultado do que você come. Se você come muito bem e ingere todos os nutrientes que você precisa para o seu corpo, você terá um corpo saudável. E se você come somente coisas ruins, você vai ter um corpo cheio de problemas porque você não tem nutrientes. E aí, às vezes, alguma pessoa vem conversar comigo e diz assim: Pastor Cláudio, olha, eu admiro a sua memória, o seu cito os textos, não sei o que e tal, e eu tenho uma dificuldade terrível, porque eu leio a Bíblia, mas depois eu não me lembro exatamente onde está escrito, ou exatamente como é o texto. E aí eu digo: olha, mas não se preocupe com isso, porque a Bíblia, ela não foi feita para ser decorada. Claro que, se você decorar porções da Bíblia, né, quem já leu O Homem do Céu sabe como é que João e um era alguém que vorazmente decorava a Bíblia, porque todas as vezes que uma Bíblia chegava a ele, o governo chinês dava um jeito de tirá-la. E enquanto isso não acontecia, ele decorava a maior parte do texto. Mas eu digo assim: olha, hoje é 31 de janeiro de 2022. Quem aqui que está ouvindo esse podcast que se lembra o que foi que comeu no dia 31 de janeiro de 2021? Diz assim: você não lembra o que comeu? Tem gente que não vai lembrar o que comeu ontem ou a semana passada. Mas quando você comeu... você comeu, lhe serviu, entendeu? Quando você comeu, aquela comida que você comeu trouxe nutrição para a sua vida naquele momento que você comeu, embora você não lembrasse depois. A Bíblia também é assim. E devemos ler a Bíblia de forma cotidiana, rotineira, porque ela é alimento, alimento para a alma. Quando eu leio a Bíblia, a minha alma engorda, a minha alma tem prazer, a minha alma tem nutrição espiritual. Embora que depois eu possa até esquecer o texto, no sentido de que eu não decorei, eu não gravei, eu não me lembro nem exatamente como é que está escrito. Aliás, para isso é que existe chave bíblica, dicionário bíblico, é Bíblia de referência para a gente pesquisar, porque na maioria das vezes a gente lembra: ah, aquele texto, eu lembro que tem uma palavra mais ou menos assim, mas não lembro exatamente como é. Então você vai lá e procura o texto. Mas no dia que você leu aquele texto, lhe serviu, porque a Bíblia é esse alimento, né? Ela dá nutrição espiritual. Então, quando você encontra alguém que tem uma vida espiritual completamente decadente, é porque ela falta nutrição. E aí isso vai trazer um monte de problemas, de doenças espirituais para essa pessoa, e ela vai ficar com a imunidade baixa e suscetível a muitos problemas. Agora, a pandemia nos mostrou o quanto é importante para cada pessoa viver uma vida com uma boa alimentação, que mantenha a sua imunidade alta para que você possa resistir a vírus. Quem não tem a imunidade espiritual alta porque não se alimenta bem, não nutre o seu espírito, qualquer vírus do pecado lhe derruba, lhe afeta, tira a sua paz, a sua fé por causa disso. Então, a primeira coisa que eu penso que é o legado da Bíblia para nós é a vida espiritual que ela nos dá no momento que nós nos alimentamos dela, independente se eu compreendo tudo ou se eu não compreendo, porque isso já é algo que nutre a minha alma. É claro que a Bíblia é para ser compreendida, mas alguém vai ter uma compreensão mais profunda do que outro. E isso não vai fazer diferença no que diz respeito ao aspecto da nutrição propriamente dita. E a outra coisa que eu gosto muito da palavra é quando ela é comparada com a água. E a água limpa, né? O próprio Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, ele nos lavou pela purificação da lavagem da água pela palavra. Então, quando você entra em contato com o mundo, com o pecado, e nós estamos em constante pecado, contato com o pecado, né? Porque você chega numa parada do ônibus, as pessoas estão conversando sobre pecado. Você liga a televisão, o noticiário é sobre pecado. Roubo, assassinato, corrupção, engano, e tudo isso é pecado. E essas coisas vão apegando-se à nossa alma. Se a gente não tomar um banho, você acaba deixando que essa sujeira contamine. E aí eu gosto de Tiago 1:20, ele diz que nós devemos, com mansidão, receber a palavra em nós implantada, que é poderosa para salvar as nossas almas. Eu penso exatamente nessa ideia da palavra como uma palavra que purifica, que limpa, né? E aí se você junta as duas coisas, e você tem uma vida de higiene para evitar que essa coisa exterior, esse vírus exterior, né, essas bactérias, tragam malefício para o seu corpo físico. E você tem uma nutrição adequada para evitar, para ter o corpo bem nutrido e com alta imunidade, para evitar que os vírus e bactérias interiormente lhe prejudiquem. E aí você vive bem, porque você está resguardado no exterior e no interior. Então, se a palavra de Deus é água para lavar, é alimento para nutrir, eu penso que só isso aí já garante vida abundante a qualquer pessoa, porque você está bem protegido no exterior e no interior, no que diz respeito ao efeito do pecado sobre a nossa vida. Aí junte isso à luz que ilumina o caminho e a todos os outros benefícios que as outras metáforas vão nos apresentar, a Bíblia como escudo, a Bíblia como espada, a Bíblia como a espelho que nos ajuda a olhar a nossa vida. Então, é quase que inumerável os benefícios de alguém que se deixa viver à luz da palavra de Deus.
Bom, eu vou fazer um apêndice aqui, até porque às vezes surgem essas questões realmente na sala de aula e é tudo extra, vamos dizer assim, extra conteúdo, mas que traz uma necessidade do professor estar preparado para responder. Na opinião de vocês, os dois, né? Eu acho que primeiro o pastor Kleber, depois o pastor Kleber, esse movimento especificamente, olhando para o que está acontecendo no Brasil, um movimento de um ressurgimento de um conservadorismo, até de certa forma, até muito mais alinhado, vamos dizer assim, com a ética cristã, né? E a própria Bíblia, um ressurgimento de até uma cultura católica mais praticante, ou um fortalecimento disso, e até do seio evangélico. Vocês acham que isso a gente pode considerar, pastor Kleber, depois pastor Kleber, esse apêndice, como um legado, né? Vamos dizer assim, já que a gente está falando hoje da Bíblia como um guia, será que isso está vindo à memória dos mais antigos, dos pais e todo esse ensinamento cristão e está, vamos dizer assim, influenciando positivamente esse momento que o Brasil vive, pastor Kleber?
Olha, pastor Gleison, eu creio que uma reação ela é, como a física diz, né, uma ação que devolve algo que ela já recebeu. E diante de um crescimento que nós vimos de tantos estilos de vida complicados, onde há um desejo de destruir a família tradicional e tantos valores tradicionais, isso por aplicação de princípios marxistas, de princípios que vão contra essa sustentação que nós temos recebida da Bíblia. Então, eu creio que a sociedade como um todo reage a isso. Agora, não tenho dúvida alguma que, independentemente de qual seja a provocação e que alguém resolveu reagir, não há nenhuma orientação melhor para alguém que queira ter uma família tradicional e valores tradicionais, que são, na realidade, valores que a palavra de Deus aponta para nós. Não há fonte nenhuma melhor para se conhecer isso do que a Bíblia Sagrada. Então, eu creio que o Brasil, sendo um país em sua maioria formado por cristãos, né? O Estado não é um Estado religioso, mas também não é um Estado ateu. Há uma presença absurda de cristãos em toda parte. Então, isso de fato vem influenciar ou dar uma base para essa reação conservadora. E eu creio que não somente aqui no Brasil, mas em todo lugar do mundo onde há essa reação, os ensinamentos da Bíblia estão presentes na mente daqueles que vão trazer essa ou fazer essa reação, já que nenhum outro livro tem uma orientação conservadora tão segura do que a palavra de Deus.
Bom, pastor Cláudio.
Olha, pastor Kleber, pastor Gleibson e caro ouvinte do Pod EBD, pastor Kleber já falou sobre a necessidade de nós termos um padrão para as coisas da vida. E eu penso que o anarquista, pessoa que vai dizer que não, nós não precisamos de norma, nós não precisamos de padrão, ele vai ser confrontado com a sua fala no momento exato que isso lhe afeta. Então, se eu disser assim, não, eu não gosto de norma, eu acho que nenhuma norma deve existir. Aí, no final do mês, a empresa não me paga o salário. Aí você diz, não, mas espera aí, que safadeza é essa que não me pagaram o salário? Não, porque você não gosta de nenhuma norma, então nós resolvemos abolir a norma que a empresa tem que pagar salário a quem trabalha o mês todo. É claro, ele vai dizer que isso é um absurdo e que tem direitos e essa coisa toda, mas só tem direitos aonde existe norma. Aonde existe anarquia, não existe direito de ninguém. É esse o grande problema dos estados que têm um poder absoluto, que ninguém tem, não existe um estado de direito porque não há norma. É o imperador muda o que ele quiser, quando quiser, e aí como acontece na Coreia do Norte, se alguém fizer um corte de cabelo diferente do que o imperador adota, aí pode ser punido por causa disso. É claro que nós queremos viver em um mundo ocidental onde há liberdade, onde as pessoas têm a liberdade de fazer as coisas. E a Bíblia nos dá plena acesso a uma vida de liberdade. Só que essa vida de liberdade não pode ser sem norma, não pode ser sem padrão, porque é exatamente isso que nos dá a segurança. Na hora que você diz que um pai e uma filha não podem se comportar, não precisam se comportar como pai e filha, por exemplo, aí você tem um aumento gigante de violência doméstica, porque simplesmente se tirou a norma que dizia que o pai deve olhar para a filha como uma filha e a filha olhar para o pai como um pai. E aí, a partir do momento que isso acontece, as coisas começam a dar errado. Começa a dar errado quando o patrão começa a explorar o empregado e o empregado começa a roubar o patrão. Começa a dar errado quando o marido não vive uma vida de fidelidade à esposa e vice-versa. E tudo isso é algo que é o padrão que a Bíblia estabelece para nós. Então, se nós pensarmos que o padrão bíblico, na verdade, é um padrão para uma boa vivência em sociedade, talvez seja isso que tem feito com que algumas pessoas, mesmo nem sempre com viés religioso, mas pense no conservadorismo como um viés ético e moral, porque isso vai dar exatamente a segurança que nós precisamos para um viver seguro, um estado seguro. É num lugar onde as pessoas respeitam isso, aí deixa de ter o roubo, deixa de ter a violência, deixa de ter a trapaça, e nós vivemos muito melhor porque existem regras e as pessoas vivem segundo essas regras. E aí, pastor Kleber já disse, se você entende a Bíblia como sendo esse conjunto de melhor forma de viver que Deus nos orienta, então, de fato, se todas as pessoas vivessem uma vida de acordo com a Bíblia, aí nós teríamos cadeias desocupadas, nós teríamos... Aí faz aquilo que Isaías 11 diz que vai acontecer no milênio, né? Os implementos agrícolas sendo feitos a partir das armas, porque a espada transformada em enxada e essa coisa toda... Porque se nós vivêssemos num mundo de eterna paz, para que precisamos de investir bilhões de dólares em armamento? Daí porque o governo do Messias será um governo onde a prosperidade vai ser gigante, porque todos os recursos do mundo vão ser bem empregados para a educação, para a segurança, para a saúde, né? E não para a guerra e para a destruição. Se a gente pensasse nisso como sendo esse o padrão que Deus tem para as nossas vidas, então eu penso que todo mundo deveria querer viver esse conservadorismo da norma ética e moral que a Bíblia nos apresenta, porque isso seria a melhor forma de viver para todos.
Muito bom. Dito que já foi dito, vamos agora à nossa mesa redonda em Hora da Pimenta com a seguinte questão. Como aplicar a mensagem da Bíblia, considerando que a maior parte de sua história e cultura está distante de nossa realidade atual? Pastor Clauber Maia, depois pastor Kleber faz o desfecho aí.
Muito bem. A coisa mais importante quando nós lemos a Bíblia e queremos praticá-la é exatamente entender o espírito da letra. Né? O que, que estava sendo dito. Veja que lá no Antigo Testamento, a lei trazia dizendo ninguém deve amordaçar o boi que trabalha. Porque você não dá comida para o boi, ele passa o dia todinho rodando, puxando uma pedra de mó e trabalhando para você. Mas no final da tarde, ele cai doente e morre, e aí o que você ganhou com isso? Zero, você perdeu a sua força de trabalho, porque você não deu alimento ao seu boi. Então, deixa o boi bem alimentado, que ele vai trabalhar bem para você. Lá na frente, o apóstolo Paulo vai ler esse texto e vai dizer assim, olha, o obreiro é digno do seu salário, porque está escrito que você deve alimentar o boi. E quando Deus estava falando sobre alimentar o boi, não era só sobre boi que Deus estava falando. Ele estava falando que todo aquele que trabalha deve ser bem cuidado, deve ser bem alimentado. E então, essa é a grande questão da Bíblia. É nós fazermos a leitura e ler aquilo dentro do contexto histórico, cultural, geográfico que foi apresentado, mas extrair disso as lições que podem ser aplicadas em qualquer contexto. Então alguém pode dizer assim, bom, eu não tenho boi, eu não trabalho com boi, então não preciso me lembrar de boi. Mas se você lembrar que o seu próprio corpo, para poder produzir bem para você ter condição de ter força para trabalhar, precisa de alimento, assim como o boi também precisava, então você aplica o princípio à sua vida. Se você tem um empregado, ele precisa ser bem cuidado também para que ele possa estar feliz em trabalhar para você. E aí você aplica o mesmo princípio à vida do empregado. E assim vai. É essa a grande questão da leitura da Bíblia. Por isso que é importante, né, quando a gente faz a exegese do texto, a gente sempre lembra de três aspectos para se observar. Primeiro é o que está escrito, para a gente ler correto dentro do ponto de vista da gramática, dentro do ponto de vista do contexto daquele texto. Depois a gente pensa o que isso significa. ou seja, que princípios ele apresenta, o que é que eu posso aprender com esse texto. E depois a gente pensa em o que isso significa para mim, ou seja, como é que eu posso viver segundo esses princípios, o que é que isso tem a ver com a minha vida, o que é que isso me confronta e o que é que eu preciso fazer ou deixar de fazer de acordo com os princípios que eu extraí daquele texto. Então, se a gente fizer isso com todo o texto bíblico, aí nós vamos ter muito conhecimento para aplicar e gerar sabedoria. É isso que o apóstolo Paulo disse aos romanos, que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para pela consolação e paciência das escrituras tenhamos esperança. Ou seja, ter esperança tem a ver com atitude de vida. E essa atitude de vida você vai tomar a partir do conhecimento que você obteve de tudo que dantes foi escrito. Se você aplicar isso à sua vida, então aí dá certo. Quer dizer, eu leio o texto, não interessa se está falando de boi, está falando de circuncisão, se está falando de sábado, se está falando de qualquer outro contexto. Você imagina o texto lá de Números que diz que a mulher que era suspeita de traição devia beber uma água com uma mistura para ver se isso mostrava que ela era ou não uma mulher que traiu o marido. Você olha para um texto daquele e você diz assim, meu Deus do céu, o que eu vou aprender com isso? Mas aí, se eu aprender, extrair lições de textos, inclusive como esses, eu vou saber aplicar isso para a minha vida. Ah, já sei, vamos preparar uma dose dessa para todas as mulheres da rua tomar. Não, nós vamos aplicar princípios que isso possa extrair para saber como nós devemos lidar com as outras pessoas. Se a gente fizer isso, aí vamos viver bem a vida inteira.
Muito bom. Pastor Kleber, sua opinião. Eu lembrei agora do velho método de estudo da Bíblia e eu lembro até da professora Sra. Vilma, não sei, acredito que ela, tomara que ela ainda esteja viva, né? E eu lembro muito bem do método OICA, né? Que era observação, interpretação, correlação e aplicação. E o pastor Kleber falando, me veio à mente, pastor Kleber, é exatamente isso, né? Porque é uma ferramenta de interpretação e é ferramenta hermenêutica. Se não tiver, não vai conseguir aplicar, não, né?
Sim, de fato, nós precisamos ter bons métodos, né? O método faz muita diferença. Agora, no geral, o que o pastor Cláudio já explicou muito bem, para que nós possamos tomar um texto antigo, texto da Bíblia que foi escrito num tempo e numa cultura totalmente diferente da nossa, nós precisamos, essencialmente, entender o texto em seu contexto. Todo texto bíblico tem um contexto cultural, histórico, geográfico, literário, que precisa ser levado em conta. A maior parte dos problemas que alguém tem na aplicação ou na interpretação bíblica e sua aplicação é por não considerar o texto em seu contexto. Inclusive, infelizmente, nessa lição e em algumas outras, o nosso comentarista ele faz amplo uso de textos de prova, né? Ele faz uma declaração e cita um texto para provar, além de ser uma forma antiga de fazer teologia, corre o risco de muitas vezes o texto não dizer exatamente o que você gostaria. Aqui nós temos, por exemplo, no ponto 2, o ponto 4, 2, 4, os benefícios da sabedoria, ele diz que quem é sábio ganha almas. Provérbios 11, 30. Se o ganhar almas aqui foi entendido, como a maioria dos crentes pentecostais vai entender, de ganhar almas para Jesus, ou seja, evangelizar pessoas a ponto delas se converterem, é lógico que esse texto não está dizendo isso. Provérbios não foi escrito no tempo que houvesse nem falar de evangelho, que dirá você ganhar almas para Jesus. O ganhar almas aqui é conquistar pessoas. Ele vai dizer no ponto 3, que o que lê a Bíblia, ele vai manter acesa a chama do Espírito. E cita Mateus 25, 4, que é a parábola das 10 virgens. Ele está lendo como se o azeite da parábola for uma representação do Espírito Santo. Mas, na realidade, a regra de interpretação de parábolas diz que nós não devemos tomar os elementos dela e espiritualizar, alegorizar dessa maneira. Então, na realidade, é melhor entender que ali o azeite seria tudo o que é necessário para uma vida de comunhão com Deus e não apenas a presença do Espírito. Então, veja que nós temos aqui duas formas de ler um texto e não entender bem o contexto, seja histórico ou literário, e essa é uma regra que faz com que se complique essa aplicação da Bíblia. Ou seja, ler o texto em seu contexto é a boa regra para que nós possamos, então, entendê-lo e, a partir daí, poder aplicá-lo. Se entendemos o que o texto falou aos seus ouvintes originais, agora nós vamos trazer isso para a nossa realidade e aí podemos fazer, sim, boas aplicações. Fazendo isso, a Bíblia sempre terá uma mensagem atualizada, sempre trará uma mensagem viva que transformará a vida daquele que lê e colocar em prática as suas orientações.
Muito bom. Bom, chegou a hora da... Infelizmente, a gente tem que encerrar, já acredito até superamos um pouco o tamanho do episódio, mas eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui será de extrema valia, e eu peço ao pastor Clauber Maia, depois pastor Kleber, para realizar aí as suas considerações finais e algum tipo de dica pedagógica. Pastor Clauber Maia.
Muito bem, eu louvo a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder participar de mais um episódio do Pod EBD, abraçando aí os queridos pastor Kleber e pastor Gleibson, e dizer que o mais importante dessa lição é exatamente o aluno entender que a Bíblia precisa ser praticada. Então eu sugiro ao professor que ele possa separar uma frase de Jesus, um mandamento de Jesus, e pedir que cada aluno observe como isso afeta a sua vida. Como isso é algo que pode mudar o que ele faz, o que ele pensa, e como nós devemos pensar nisso em termos de aplicação. Ou seja, se você pegar Jesus dizendo, olha, não busque os primeiros lugares, aí você vai dizer, mas como é que eu aplico isso à vida? Isso quer dizer o quê? No ônibus eu devo sentar no fundo e nunca na frente? O que é que isso na prática vai dizer? E aí mostrar para os alunos como é que é a prática disso, no sentido de que o que Jesus estava dizendo é de você não ser orgulhoso e não achar que é mais importante do que os outros. E aí eu penso que fazendo um exemplo de um texto específico desse e mostrando como isso o aluno vai aplicar na sua família, na sua vida, na sua escola, em qualquer lugar, aí vai ser útil para o aluno perceber como é que se aplica a palavra de Deus e como é que você deve viver vivendo os mandamentos na prática do dia a dia, porque é isso que nós dizemos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas precisamos aprender como praticar esses mandamentos da Bíblia Sagrada.
Pastor Kleber.
Pastor Gleibson, pastor Cláudio, é uma alegria poder encontrá-los aqui, deixar o nosso abraço para todos os ouvintes do Pod EBD, que seja uma lição muito rica, cada professor procure trazer esse ensinamento aos ouvintes, de forma que realmente faça um impacto na vida deles. E a minha sugestão é a mesma do pastor Cláudio, que o professor procure ver a maneira de aplicar o texto bíblico, né? Tem textos que não são fáceis, textos inclusive que trazem orientações que são específicas para aquele que recebeu naquele momento, mas que trazem funções didáticas para nós, como lá em Deuteronômio, capítulo 22, né? não usar roupa com dois tecidos misturados. Então, se fizer uma pesquisa na classe, talvez muita gente estivesse descumprindo esse texto na prática, porém, apesar de os irmãos estar ali com aquela camisa 40% algodão e poliéster e misturado e tal, mas o que é que esse tipo de orientação, né, que era uma orientação dada na lei, mas o que ele nos ensina, né? Há aí um ensinamento didático sobre a questão de mistura, sobre a questão de você misturar a vida com outras coisas que esse tipo de mandamento, na verdade, traz na cabeça do ouvinte esse valor, esse apego às coisas puras e não misturadas. Então, esse tipo de questão é importante para que o aluno possa pensar como aplicar a palavra de Deus, e eu creio que isso será muito rico para todos.
Muito bom. Eu quero agradecer de coração aos pastores Kleber Maia e Clauber Maia por essa valiosa cooperação. Digo, não haveria outra forma de expor de maneira onde a aplicação foi usada de maneira eficiente. E é isso que o professor precisa, utilizar a aplicação da lição, porque senão ficar com o recurso do passado não dá. O aluno vai ter dificuldade de trazer para o seu dia a dia, e isso esbanjaram aqui e deram uma aula de aplicação para o dia de hoje, pastor Kleber Maia e o pastor Clauber Maia. Meu muito obrigado a eles, que Deus continue abençoando ricamente sua vida, família e o ministério deles aqui na terra, enriquecendo cada vez mais com bênçãos de Deus. E a você também, ouvinte do Pode EBD, eu quero me despedir dos pastores Kleber e Clauber Maia com a paz do Senhor e a todos os ouvintes do Pode EBD.
A paz do Senhor, Deus abençoe.
A paz do Senhor, meus amados.